Eu não te conheço bem, mas conheço teu sorriso. Eu vivo num outro país e você segue o teu caminho. As estradas da vontade nunca foram tão perto daqui. Quero ver você num bloco só pra me distrair. Posso mentir, mas que vantagem teria eu esconder algo tão forte que existe aqui no peito? Quero dizer, mas será que você vai se assustar se eu disser que quero um beijo? Se eu disser que quero um beijo. Eu ouço essa tua voz num tom que arrepia o pescoço. Será que essa solução é o silêncio ou alvoroço? Te pergunto se você quer conversar. Ver além. Posso mentir, mas que vantagem teria eu esconder algo tão forte que existe aqui no peito? Quero dizer, mas será que você vai se assustar se eu disser que quero um beijo? Posso mentir, mas que vantagem teria eu esconder algo tão forte que existe aqui no peito? Quero dizer, mas será se eu disser que quero um beijo? Se eu disser, se eu disser que quero um beijo? Se eu disser, se eu disser que quero um beijo? Se eu disser, se eu disser que quero um beijo? Se eu disser, se eu disser que quero um beijo? Se eu disser, se eu disser que quero um beijo? Se eu disser, se eu disser.
E depois do nosso destaque à Bazaba, escutámos agora esta "E se eu te disser que quero um beijo" de Léo Midea. E tenho Léo Midea à minha frente aqui para uma conversa no nosso programa de hoje. Léo, antes de tudo, muito obrigado por teres tirado uns minutinhos para estares aqui connosco.
Olá, obrigado eu pelo convite. Prazer imenso estar aqui.
E queria perguntar-te então, estás aqui porque vai acontecer um concerto hoje em Coimbra, no Salão Brasil, mas da parte de fora do Salão Brasil, no Largo do Poço, ao ar livre, com entrada livre e gratuita, e gostava de te perguntar o que é que podemos esperar deste concerto.
Agora estou numa digressão ótima, assim, por diversos lugares, principalmente para Portugal, para anunciar, né, para divulgar esse disco novo que eu lancei agora, que é Urgente. E essa última música, se eu disser que era um beijo, faz parte desse disco. E tenho andado por aí apresentando as canções desse disco, mas também misturando canções de outros discos, de outros momentos da minha carreira no geral. Mas eu acho que é um show, é isso, um concerto que vai circular para diversos momentos na carreira com foco maior nesse disco novo.
E estávamos a dizer aqui há pouco, estamos na verdade três pessoas em estúdio, mas estávamos a dizer aqui há pouco que parece o cenário ideal para apresentar este trabalho, porque é ao ar livre, ao final da tarde, na véspera de fim de semana, não é? E como disseste, para apresentar este trabalho, o que é esta gente? O que é este álbum? Como é que ele surgiu? O que é que ele carrega?
Esse disco, ele surgiu no meio da pandemia, assim, a convite do Breno Veríssimo, que é o produtor do disco. E ele, na época, morava em Amsterdã e me convidou para ir lá para fazer o esboço de algumas canções. E a gente se deu super bem e decidiu fazer o disco. E para mim, ele tinha muito esse nome, gente, surgiu nesse momento da pandemia que a gente estava, da falta dos encontros mesmo, né? Era aquela coisa da gente não ver ninguém, né? De não poder estar junto com as pessoas. Então, esse nome, gente, surgiu na vontade de rever os afetos. Só que acabou que o disco lançou 2 anos depois, quando a pandemia já tinha tido seu fim. E para mim, ele ainda tinha essa energia, mas tinha, numa observação mais nítida sobre o disco, eu comecei a reparar que o disco ele tem essa expressão sentimental de diversas formas, assim. É um disco que eu percebi que tem músicas que navegam por diversos sentimentos diferentes, né? O sentimento de amor intenso, ou de descoberta de uma paixão, ou de tristeza, ou de perda, ou de uma raiva. Então, ele faz, na real, um sentido uma abertura geral dos sentimentos, mostrando né, tudo que faz a gente ser gente mesmo, né? Várias emoções que transformam a gente em gente
Em
mesmo,
pessoas, não
em
é? Em que
pessoas.
nos definem e nos carregam. E é mais fácil para alguém que compõe, para alguém que canta, expressar-se dessa forma, transpor para o álbum esses sentimentos que nos definem, não é? E que são universais. Ouvindo o álbum, conseguimos nos relacionar com algumas coisas que vão sendo ditas e também relacionar-nos com o próprio som. Como é que é esse processo de. Primeiro, tentar definir esses sentimentos que nos compõem, não é? E isto perguntando uma pessoa que não compõe, portanto, este processo de fazer música é sempre muito esotérico deste lado, pelo menos nós imaginámo-lo assim. Como é que é tentar escrever sobre coisas universais, mas que.
Ah, não, é super esotérico. Você tem um negócio ali que não dá para explicar muito bem, não. Que às vezes vem um negócio, parece que de uma descarga de energia assim, que é como se eu, às vezes eu tô assim normal assim, cozinhando ou andando por aí, e de repente eu sinto alguma coisa, por exemplo, preciso fazer alguma coisa, né? E aí pega um instrumento e sai uma música naquele momento.
Exato.
Então tem uma coisa meio esotérica naquilo. Mas eu acho que tudo vem de acordo com as nossas vivências, né? O que a gente vai influenciando, o que a gente vai vivendo, as pessoas que a gente vai conhecendo, os lugares que a gente seleciona para viver, né? A minha mudança para Portugal me trouxe muita muita música que fala sobre as ruas de Lisboa, né? A minha música mais popular hoje é a Freguesia de Arroz, que é uma freguesia do bairro de Lisboa. Então, assim, é uma coisa que não tem como, né, sair desse lugar.
Exato.
Mas, de fato, tem uma coisa meio esotérica, mas também essa fotografia de uma vida, né, que você escolhe naquele momento.
Sim, e falaste desta questão da vinda para Portugal. Estás em Portugal, disseste-me há pouco, há 6 anos, e por aí, não é? Portanto, conheces Portugal, acredito eu, e também com a digressão e com as apresentações, com os concertos, conheces Portugal relativamente bem. Como é que Portugal ou a música portuguesa te influencia hoje em dia? Acredito que não seja da mesma forma que há 6 anos quando chegaste.
Porque aqui eu vou conhecendo muita gente também, né? E vou entendendo assim a dinâmica, como é que funciona. O primeiro artista que eu conheci assim que eu cheguei, assim, uma semana depois que eu cheguei em Portugal, há 6 anos atrás, foi o Janeiro. E logo depois a gente tornou um amigo assim. E o jeito também dele de ver a música já era uma forma diferente do que eu via, né? E aí eu fui conhecendo pessoas, eu fui entendendo, fui conhecendo os lugares de Portugal. E certamente vai influenciando em muitos aspectos, né? A música portuguesa é muito rica também. E o país é muito lindo, então é impossível a gente não se influenciar assim. Por mais que eu sinto que eu não tenha explorado tanto Portugal quanto gostaria. Que eu viajo bastante, mas é mais para
Para trabalho,
trabalho,
claro.
mas agora esse ano eu tenho alguns focos assim de visitar alguns pontos mais para estar ali e me inspirar e sentir e relaxar também um pouco. Mas com certeza, inevitavelmente.
Mas de música portuguesa, tens assim alguém que pode ser portuguesa ou de pessoas que vivam cá, não é? Que te desperta assim alguma atenção, que aches bastante interessante.
O Janeiro é propriamente uma pessoa que eu acho super interessante. Amaro é uma pessoa que eu sou apaixonado, assim, o som, adoro ela. Pessoas também que enfim, Ivandro, Dino Santiago, que não propriamente, né, o
Sim,
Dino,
mas
mas enfim, tá aqui. E por aí vai. Eu tenho muita gente que eu admiro aqui de Portugal mesmo, que eu escuto som e gosto mesmo, sabe? Até gêneros totalmente out. Até eu tava brincando com a Mariana, que tá aqui, né, minha gente. Que a gente tava
está
estando
aqui
no
ao nosso
carro,
lado.
tá aqui ao nosso lado, que eu tava escutando Chico da Tina, assim, que é
Sim.
totalmente diferente do que eu faço, né? Mas também eu gosto pra caramba. Eu fui no concerto dele e foi a loucura, assim. Eu falei, pô,
Sim.
Então, assim, tem muita gente. E no conceito do Chico da Tina tem umas coisas diferentes, assim, que eu adoro, assim. Tem umas coisas específicas, assim, que eu falo, cara, pô, que bom que ele tá fazendo isso.
É diferente.
É.
Mas ao mesmo tempo, lá está, o teu som parece muito brasileiro, continuar com essa referência, pelo menos. Obviamente o sotaque é inegável, mas também instrumental. Quais é que são as tuas referências? Mantém-se, porque eu li algures que identificavas, sei lá, o Gilberto Gil, o Caetano, essa malta assim da década que iniciou na década de 70, mas que se mantém no ativo. Mantêm-se ou alteraram-se ao longo do tempo?
Sim, é porque a minha intenção quando eu saí do Brasil também há 6 anos atrás, porque meu primeiro concerto foi em Buenos Aires, né? O primeiro concerto da minha vida foi em Buenos Aires. Então quando eu cheguei ali na Argentina e apresentei meu trabalho, eu senti que rolou um despertar no público, assim, em relação à música brasileira que eu fazia, como se fosse algo não tão natural deles. E aquilo me despertou um interesse enorme de compartilhar a cultura, né? Compartilhar também a minha raiz, a minha origem. E o Brasil também é muito diferente. Eu faço música brasileira, mas sou da Taquara, que é um lugar muito muito específico do Rio de Janeiro.
Claro.
E lá as coisas funcionam diferente também. Mas de alguma forma tem uma música brasileira, tem uma brasilidade ali específica. E quando eu decidi vir para Portugal, vim para Europa, pensei, cara, eu quero levar isso comigo. E fazer com que isso se misture, se conecte e conheça outros aspectos e consiga se movimentar nessa representatividade do meu bairro, sabe? E tudo mais. E então, inegavelmente, tem esse lado brasileiro e também os professores musicais que eu fui escutando ao longo da vida, né? O Caetano, o Gil, o Chico Buarque, né? Mas também é muito bonito quando eu me inspiro também e aprendo com artistas novos brasileiros, né? Como, por exemplo, o Zé Ibarra e a Lued Luna. A Lued Luna, eu conheci ela assim que ela chegou em São Paulo, assim, há muito tempo atrás. E ela também com cheia de incertezas. E naquele momento, ela já me trazia uma sensação de influência mesmo, de intensidade que me apaixonava muito. Então é muito lindo também, ao mesmo tempo que eu me inspiro e tenho referências e aprendo com artistas dessa época que você mencionou, como também artistas dessa geração, como Zé Ibarra e Lued Luna, que a gente comentou antes do programa, que me inspiram também, eu me conecto e sinto uma relação muito próxima.
E eu acho que deve ser muito bom fazer parte desta geração de artistas brasileiros, porque falávamos também isso com a Luigi, que passou há pouco a entrevista com ela, que é uma geração de gente muito diversa, a fazer coisas muito diferentes, não é? Mas pessoas muito interessantes e com percursos que dá aquela sensação de que serão longos, não é? Temos desde malta a voltar com essa MPB mais clássica, sei lá, os Bala de Zé, José Ibarra, Adora, a Júlia já um bocado mais tropicalista a solo, não é? Mas depois temos pessoas a explorar um mundo vincadamente pop, temos a Ludmilla, temos a Anitta, temos a Duda Beat, temos essa malta toda. E, por exemplo, a Duda Beat já é um estilo muito específico, é um som muito particular. E deve ser interessante, sei lá. Os teus pais, não é? Porque acabam por ser teus pais, porque estás a produzir e a compor numa altura contemporânea a estas pessoas, esta geração, esta levada de artistas brasileiros que dão um fôlego. A música brasileira nunca precisou de muito fôlego, porque é maravilhosa e é muito diversa, como tu disseste, não é? Mas como é que é fazer parte desta geração que se perspectiva que consiga aceder a tanto espaço até a nível internacional, não é? De
Pois é.
pessoas gigantes.
É realmente uma diversidade muito grande. Como você mencionou, o Bala Desejo, que busca uma estética um pouco mais nostálgica, assim, também de música popular brasileira também tem os Gilsons, que é o meio termo entre o pop e a MPB clássica, né? Porque é um som moderno, mas ao mesmo tempo com uma referência antiga. Então é muita mistura mesmo. E a internet ela veio aí também para isso, para facilitar muito, principalmente essa internacionalização que você diz, né? Por exemplo, a Freguesia de Arroz é uma música minha que o Spotify começou a indicar, o Instagram, e hoje tem mais ouvintes na Freguesia de Arroz em Paris do que no Rio de Janeiro em relação a essa música. Então, assim, é uma coisa que vai surgindo
Exato.
de uma forma muito muito orgânica. Mas eu fico muito feliz assim, de estar fazendo parte desse momento também, porque, querendo ou não, tem muito artista que hoje já está criando uma esfera grande, que a gente começou junto, assim, sabe, no comecinho, de entendendo ali com 19 anos, sabe, o JP, que é um artista que está começando a vir para Portugal mais vezes, que também tá bombando e a gente começou super junto, o Rodrigo Alarcon e a Lued, que eu conheci lá no comecinho também. Então é muito gratificante também ver esse movimento todo acontecendo e algumas pessoas no Brasil baseadas, outras em outros lugares, eu aqui, e a gente se conectando de alguma forma e fazendo esse trabalho andar, né, e acontecer e gravar e partilhar também coisas. É magnífico, assim.
E quais é que são as perspectivas? Assim, por enquanto será obviamente promover este álbum, vais continuar com concertos, não é? Disseram-me
Sim.
há pouco que amanhã será em Leiria.
É.
Fica já aqui a dica para quem nos estiver a ouvir e conseguir passar por lá, na FNAC de Leiria. Se... Diz? Certo. Podes falar, não há problema. Quarto da tarde na FNAC de Leiria. Fica já aqui a dica. Mas quais é que são as perspectivas, pensando assim, explorar mais sons portugueses? Quais é que são as... Quando fechas os olhos e pensas, como é que é?
Então, eu não, esse ano é um ano que eu não consigo pensar muita coisa no futuro. Porque esse ano é um ano particular, né? Que esse ano tá tendo muita viagem, muita coisa, muito acontecimento. E é muito gratificante também. Tô muito feliz por todos esses movimentos, que estão acontecendo. Mas pro futuro, não sei. Eu acho que eu quero continuar, criando canções e conhecendo mais artistas portugueses, brasileiros e de todo mundo possível. Misturar tudo e fazer canções e continuar gravando álbum. Esse é meu quinto disco e ao mesmo tempo parece que é o primeiro, então para mim é isso, né? Eu acho que minhas perspectivas é continuar fazendo o que eu tô fazendo e cada vez mais estar tá alinhado com esse propósito musical e cada vez mais tá conseguindo levar minha música para lugares inimagináveis, como eu levei agora 2 semanas atrás para Turquia e que tomara que em breve vá para o Japão, sabe? E
Exato.
siga o baile.
E já agora, como é que foi na Turquia? Como é que é a reação física dos turcos ou das pessoas que pelo menos estavam lá à música que apresentaste?
Então, porque quando chega em lugares como a Turquia, que o povo turco, a língua turca é uma língua muito diferente, né? Seja na escrita ou na ou no, né? Tipo, na fala, no sotaque e tudo mais. Em lugares como a Turquia, o que vale principalmente é a energia da música, né? O quanto você doa de energia musical para aquele momento e para as pessoas conseguirem sentir por trás da letra, porque tem muito isso também.
Certo.
E na Turquia rolou esse movimento, assim, um pouco, de eles não conseguiam compreender, de certa forma, a letra, mas conseguiam sentir muito forte a música, de alguma forma. Então a gente conseguiu criar um ambiente bonito, um ambiente super massa, assim, que todo mundo se conectou com aquele lugar e conseguimos fazer coros e tudo mais. Então foi muito bonito. E foi um conceito diferente, né? Inevitavelmente. E para mim tá lá naquele momento, falei, caramba, olha que loucura, né? Tô aqui na Turquia, como vim parar aqui para fazer 4 concertos? Então e é isso, mas a gente vai plantando, a gente vai colocando ali um pouquinho em cada lugar e vamos trabalhando.
É isso, e a música é universal no sentido que é um sentimento, não é? Na maioria das vezes, quando não percebemos a letra, é só apenas aquilo que nos é transmitido pelo som e
É,
pela melodia, não é?
exatamente.
E isso é maravilhoso ver como é que resulta em sítios que talvez não sejam os mais evidentes, pelo menos ao início, não é?
É, não, completamente. Muitos lugares, eu senti isso muitas vezes, assim, em muitos lugares diferentes, assim, que eu já toquei. E eu acho que a música tem muito isso. Eu já me emocionei. Quando eu era pequeno, eu me emocionava com muitas canções. Por exemplo, quando eu escutei pela primeira vez a canção Something dos Beatles, eu sei lá, devia ter uns 8 anos. Mas eu me emocionei com aquela canção, não fazia ideia do que estava acontecendo. Mas eu me emocionava pelo solo, pela intro, pela melodia do refrão, pela forma do arranjo. Então, com certeza há como se emocionar sem conseguir entender propriamente o que está sendo passado na letra. Então, na Turquia foi exatamente assim, como outros países, como a República Tcheca, que já toquei, que tem esse lugar, assim, né? Ainda mais música brasileira, que tem uma coisa, assim, um pouco mais para frente também. Tem a bossa, que é uma coisa mais calma, mas também tem uma coisa, né, que puxa mais para frente, que você dá vontade de dançar, né?
Tem uma coisa muito particular que é, já ouvimos milhares de vezes, mas parece sempre novidade. Não te sei explicar de outra forma, parece sempre que é uma coisa nova. Há ritmos específicos associados à música brasileira. Isto é a minha perspectiva, claro, sou eu a dizer. Parece sempre que é uma novidade, parece muito vanguardista a maioria das vezes, mesmo que
Sim.
seja uma coisa que, sei lá, há esses álbuns que são clássicos ou até alguns que foram feitos só há 5 ou 10 anos, mas tu ouves e parece, opa, isto parece uma coisa muito, 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 muito para a frente e é maravilhoso nisso.
Sim, não, completamente. É, não, a música brasileira é muito rica mesmo. A música no geral, né?
É.
E é bom, e é legal a gente se reinventando e tendo referências e construindo coisas novas. E é isso também, como o Gilberto Gil disse numa entrevista uma vez, que a seta do tempo é pra frente, né? Então, às vezes, no meu trabalho, eu sempre fico tentando voltar um pouco atrás em relação ao que eu poderia ter. O que meu som poderia parecer com referências que eu tenho antigas, mas é isso, o certo tempo é para frente, as coisas vão mudando, as coisas vão se
Exato.
alterando e a gente vai construindo coisas de acordo com o que o mundo hoje nos diz, né?
É, eu então proponho a toda a gente que nos está a ouvir, não é? Que vá até ao Salão Brasil, mas da parte de fora hoje à tarde às 7 para o concerto, para desfrutar deste gente. Nós não temos muito mais tempo, infelizmente. Eu propunha, se concordares, acabarmos com a borboleta do teu
Claro.
álbum, com a Malu Magalhães.
Sim.
Não sei se queres acrescentar mais alguma coisa.
Não, por mim é isso. Muito obrigado pelo
Não,
convite.
obrigado.
E fico feliz de estar aqui. Espero voltar mais vezes
Volta quando
também.
quiseres. Está, a
Pode
porta
deixar.
da rádio está aberta. Voltem quando quiserem. Ela é uma ideia hoje no Largo do Poço, número 2, às 7 da tarde, com entrada livre e gratuita. Aconselhamos a todos os nossos ouvintes que por lá passem. Foi o Petazetas de hoje. Voltamos na próxima segunda-feira, entre as 4 e as 5 da tarde. Deixe-se ficar na companhia da Rádio Universidade de Coimbra, nos 107.9 FM ou em RUC.pt. PT. Léo, uma ideia então para encerrar o programa de hoje.
Cê sabe, eu tô assim. Tu é bonita e meu corpo treme te vendo. É só ação, câmera e blues. Eu sigo o mundo e danço nesse balanço da música popular brasileira. Já pedi grana na rua, agora quero glamour. Se travo no sinal, não é defeito, é coragem em guerra com medo. Não há problema.